Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Prosseguimos com o ponto 2, apreciação e votação das atas 64, 65 e 66. Foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre as mesmas algum pedido de palavra. Não havendo e não havendo objeções, colocava a votação em conjunto as atas. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. O ponto número 3 é a discussão e votação. Não. Seria a discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas creio ser curial que, não estando o requerente, não se vai discutir um requerimento apresentado por quem não está. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, eu não vou discutir o requerimento, naturalmente, mas só dar nota, talvez não seja do conhecimento da Comissão, que estas audições foram aprovadas. Não sei se exatamente todas, mas pelo menos algumas foram aprovadas na Comissão da Economia. E na reunião anterior, a Sra. Deputada Mariana Mortágua pediu precisamente o adiamento dessa questão para saber o que é que tinha acontecido na economia. Portanto, talvez fosse, não sei, uma sugestão pertinente a Comissão perguntar à Sra. Deputada, formal ou informalmente, como entenderem, se o requerimento é de manter ou se é de manter exatamente nos mesmos moldes, para que nós na próxima reunião saibamos exatamente o que é que... Que discussão é que vamos fazer?
Certo, mas agora, e já dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, só uma dúvida, uma vez que o Sr. Deputado Carreiro parece saber. É, a questão que eu próprio tinha colocado é que não faria sentido ouvir na Comissão do Orçamento, os senhores deputados decidiriam, é que tinha sinalizado, não faria sentido ouvir na Comissão do Orçamento Financeiro e Administração Pública tutelas que não têm... cujas competências pertencem a outras comissões. Portanto, era só a questão da senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Presumo que a Comissão de Economia não tenha aprovado a audição da senhora Secretária de Estado. Pronto, então vai ser o mesmo problema que houve no ambiente, ou seja, vai ter que desaprovar. Ok. Era essa a questão.
Sr. Presidente, nós, aliás, nós já tínhamos comentado isto. Achamos que, obviamente, a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, o requerimento deve ser aprovado aqui ainda, e, portanto, devíamos... submeter à aprovação quando for possível, quando estiver cá o Bloco de Esquerda, e o nosso entendimento é que as audições pudessem ser feitas em conjunto. Todas as audições que foram sobre este tema que foram aprovadas, as da economia e as que serão aprovadas aqui à partida, não sei, imagino, das finanças, possam depois ser feitas em conjunto, que acho que era útil para o tema. É basicamente isto a nossa opinião.
É também uma solução, mas para isso tem que ser aprovado um requerimento nesta comissão, certo? Sr. Deputado Carneiro, sim, certo. E bem, eu agradeço.
Eu não queria entrar no âmbito das propostas ou da discussão propriamente dita, mas é precisamente nesse sentido, ou seja, ser perguntado ao Bloco de Esquerda, que é o requerente, exatamente quais são os termos que pretende propor à Comissão, para que nós saibamos exatamente qual é a discussão que vamos fazer na próxima semana.
Certo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, vamos adiar o ponto 3 com essa observação. Aliás, podemos retomar, se entretanto... Sra. Deputada Mariana Mortágua, se nos juntar. O ponto número 4 trata-se da discussão e votação na especialidade do projeto 93, 16ª Legislatura de Promoção Legislativa, do LIVRE, que altera a Lei 64 de 2014, 26 de agosto, alargando o regime de concessão de crédito bonificado à habitação aos membros do agregado familiar que coabitam com a pessoa com deficiência. Eu antecipo que este ponto seja adiado, porque houve um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Agora... Os termos do requerimento não são muito ortodoxos, na exata medida em que é o seguinte. O Grupo Parlamentar do PSC não só sinalizou que pretenderia adiar a questão, mas um novo prazo e a nova indicação de não é questão de explicar, Sr. Deputado, de dar-lhe a palavra. A questão é a seguinte. Nos termos do artigo 100A do regimento, só é possível adiar uma vez, o que vai ser feito, e adiamentos posteriores só com unanimidade. E, portanto, uma deliberação de novo período de audições é possível, mas tem que ser unânime. Quer dizer, que o que está sinalizado é nesses termos. Porque, senão, era uma forma de ultrapassar a proteção, digamos assim, que o regimento entrega aos proponentes. E, portanto, era nesses termos que eu queria sinalizar. Portanto, vamos adiar, porque há um pedido de adiamento. A questão que se coloca é que se, para além do agendamento para a próxima semana, se 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 vai enveredar pela sugestão e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Carneiro e depois, obviamente, ao Sr. Deputado Sr. Jorge Pinto, que representa o proponente.
Sim, o nosso requerimento não é um requerimento putestativo. E, portanto, aquilo que foi a nossa análise dos vários parceiros, que eu acho que é útil, acho que foi útil para todos, pelo menos para nós foi, a consulta dos diversos parceiros, a determinada altura o Banco de Portugal sugere que a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões seja também consultada ou possa emitir um parecer querendo sobre esta matéria, uma vez que uma das propostas tinha que ver com o seguro de vida das pessoas com deficiência. E, portanto, ao fazermos essa análise, nós identificamos que, de facto, esse parecer está em falta e que poderá ser útil ao processo de especialidade. O nosso requerimento não é um requerimento putestativo, portanto, se a Comissão não quiser adiar, faltando esse consenso, nós estamos em condições de fazer as votações. Sentimos, no entanto, que o processo legislativo pode ficar prejudicado na sua materialidade, no seu conteúdo, na sua riqueza da especialidade, pela ausência desse parecer, porque percebemos também que a proposta que o LIVRE tinha feito inicialmente quanto a essa matéria do seguro de vida não é uma proposta absolutamente descabida. Portanto, há uma dificuldade objetiva das pessoas com deficiência que podem ter um seguro de vida com um preço absurdo ou uma coisa do género. E, portanto, talvez a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões pudesse trazer alguma informação útil nesse âmbito. Aproveito para dar nota que nós tentamos fazer uma proposta mais mitigada nesse aspecto particular do seguro de vida. Vi que, entretanto, o LIVRE retirou a sua proposta inicial, mas pronto, coloca à discussão da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira e depois ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é muito rápido. Nós estamos de acordo com a prorrogação, com a ideia de termos os contributos da ASF, enfim, achamos que podem ser relevantes. Não temos nada a opor, mas acho que era importante talvez ouvir a opinião do LIVRE sobre isto, como é o autor da proposta. Enfim, eu compreendo aquilo que disse o Sr. Presidente, da nossa parte também seria talvez mais confortável fazer o adiamento, mas não nos oporemos se o LIVRE achar que esta é a solução.
Sr. Deputado,
muito obrigado, Sr. Presidente. O LIVRE, como sempre, está cá para resolver coisas, não para criar bloqueios, portanto, concordamos e achamos que a perspectiva da ASF é efetivamente importante e também, como diz o PSD no seu requerimento, isto não afeta de modo algum a entrada em vigor, porque diz respeito ao Orçamento de Estado subsequente, portanto, não é o LIVRE que garante unanimidade por si só, mas da nossa parte não há qualquer tipo de bloqueio.
Bom, então, se eu bem interpreto, podemos dar por assente, por isso é que só falta o deputado Rui Afonso referir, estava por isso é que estava a dizer, podemos, não havendo qualquer voto contra e havendo a concordância do proponente, assentar na fixação do novo prazo com audições que não estavam previstas e, portanto, não é uma... Parecer, a fixação do novo prazo de 20 dias para a apresentação, solicitando um parecer à Autoridade de Supervisão de Seguros e ao Mecanismo Nacional de Monitorização e Implementação da Convenção. Portanto, são duas. Só todo o caráter.
Só para dar nota, sem querer prejudicar a palavra também ao Chega, que certamente quer falar, porque é que nós colocamos 20 dias, só para explicar também? Portanto, 10 dias, os 10 dias para a entidade se pronunciar e depois mais uma semana ou não sei o quê para nós podermos fazer propostas. É isso.
Sr. Deputado Rafael.
Nós acompanharemos a posição Pronto. Do PSE dos restantes grupos parlamentares.
Pronto. Então, por unanimidade, está concedido um novo prazo nos termos requeridos pelo PSD, portanto, ainda hoje e amanhã serão expedidos os pedidos de parecer e, portanto, por 10 dias e depois depois olhamos para o calendário, mas vamos, daqui a 20 dias, grosso modo, temos um novo agendamento, porque depois, obviamente, no final destes 10 dias, os grupos parlamentares também terão a possibilidade de apresentar propostas de alteração que, eventualmente, sejam suscitadas pela leitura desses pareceres. Está claro? Pronto. Ao fim de 10 dias, serão distribuídos, entretanto, chegarem os pedidos de parecer, daremos um prazo para a apresentação de propostas de alteração, de modo a que daqui a 20 dias estejamos a votar esta proposta. O ponto número 5. Questão de votação na especialidade do projeto de resolução 46 do LIVRE, que recomenda ao Governo que transponha a diretiva 2167 de 2021, presente das pessoas que veem os seus créditos cedidos a terceiros. Não houve propostas de alteração da especialidade, portanto, pergunto se há alguém que queira autonomizar um ponto do projeto de resolução. Temos o guião de votações, portanto, se não havendo, coloco todos os pontos à votação do projeto de resolução 46. Pergunto quem vota contra. O PSD vota contra. Quem se abstém? O Chega abstém-se. Os demais votam a favor. Os demais votam a favor e, portanto, está aprovado. Está aprovado por poucos, exatamente. É o que dá não estar os demais grupos parlamentares neste momento representados. Bom, está aprovado o projeto de resolução 46/16ª do LIVRE. Temos agora o ponto 6, discussão e votação do projeto de resolução 614 do PS, que recomenda ao Governo que proceda à transposição da Diretiva Europeia relativa aos gestores de crédito e adquirentes de crédito e consagra um direito de preferência nas operações de transferência de crédito. Palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Faço favor.
Bom, a proposta do Partido Socialista basicamente incluía um direito de preferência na circunstância quando os bancos decidissem vender os seus créditos e a ideia do projeto de resolução era, em determinadas condições, poder, de alguma maneira, garantir que os cidadãos, em determinadas condições, pudessem ter esse direito de preferência. O PSD incluiu uma proposta de alteração que nós não nos opomos, achamos a proposta de alteração adequada, tendo em conta que, basicamente, diz que deste não viola a diretiva. Do nosso ponto de vista, não achamos que seja contrária àquilo que é a nossa intenção, muito pelo contrário, portanto, aprovamos essa proposta e estaríamos de acordo com ela.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom, ia dar a palavra ao Sr. Deputado Carreiro, e vou dar porque solicitou.
Sim, Sr. Presidente, relativamente a este projeto de resolução, e também ao anterior, também para explicar um bocado a nossa posição sobre isso, o Parlamento, no que diz respeito à transposição de diretivas, tem a faculdade, o poder, a competência para poder apresentar os projetos de lei que transpõem essas diretivas. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é dizer ao Governo, faça ao Governo aquilo que nós próprios podemos fazer. E, portanto, por isso é que nós não nos sentimos confortáveis a votar este tipo de projetos de resolução e votamos há bocado contra o projeto de resolução do LIVRE, precisamente porque se o Parlamento considera tão relevante, ainda para mais está em atraso desde 2021, então porque é que não faz o Parlamento essa transposição? Relativamente a este projeto, isto em termos de gerais, no plano dos princípios, relativamente aos dois projetos. Relativamente ao projeto de resolução do Partido Socialista, portanto, aquilo que nós propomos, como acho que é claro, não é polémico, não suscita dúvidas, cumpra-se aquilo que está na diretiva para termos a certeza que a ideia que ficará plasmada no projeto de resolução está completamente de acordo com os princípios e os propósitos da diretiva, portanto, essa é a nossa preocupação. Nós propunhamos até que se pudesse votar primeiro o número 2 com essa proposta de alteração, se concordassem, e depois votávamos no cómputo global o que faltar.
Certíssimo, Sr. Deputado, aliás, é isso que diz o Regimento da Assembleia da República, começa com as propostas.
Não, tem o ponto 1, depois tem o ponto 2. Ou seja, começávamos pelo ponto 2 e depois íamos.
Ah, ok, certo. Não há objeções a esta metodologia, portanto, então, vamos proceder à votação nos termos propostos, não havendo objeções. Portanto, começamos por votar a proposta de alteração do PSD de substituição do número 2. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? O LIVRE abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovada a proposta de alteração do PSD e, portanto, eliminado ou melhor dito, substituído o número 2 pela proposta que acabámos de aprovar, e vamos votar então o número 1 agora, sendo certo que o número 2 já é o que decorre da votação anterior. Portanto, relativamente ao número 1, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, o PSD e o Chega, os demais a favor, portanto está aprovado o número 1 e está aprovado o número 2, que já estava aprovado, e assim concluída a votação do ponto número 6. O ponto número 7 está a cargo do Sr. Deputado Jorge Pinto, que é a discussão e votação de muitas coisas, que são o relatório do projeto de lei 510, da Iniciativa Liberal, do 513 do PCP, do 514 também do PCP, do 515 do PCP, do 524 do PAN e do 530 do Bloco. Sr. Deputado, posso dar a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser o mais sintético possível, não é fácil. O relatório incide, portanto, sobre um conjunto vasto de iniciativas apresentadas e agendadas para plenário. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal apresentou o Projeto de Lei número 510-16-1, que altera o regime jurídico de assistência na doença aos militares das Forças Armadas, e pretende o proponente alterar o Decreto de Lei número 667-2005, de 23 de setembro, que estabelece o regime jurídico de assistência na doença aos militares das Forças Armadas na sua redação atual. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou o Projeto de Lei número 513-16-1, que reduz a contribuição para a ADM para 2,5% e fixa a incidência das mesmas nos 12 meses correspondentes à remuneração mensal, quinta alteração ao Decreto de Lei número 167-2005, e pretende alterar o Decreto de Lei número 167-2005, que estabelece o regime jurídico de assistência na doença aos militares das Forças Armadas na sua redação atual. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou também o Projeto de Lei número 514-16-1, que reduz a contribuição para a SAD para 2,5% e fixa a incidência das mesmas nos 12 meses correspondentes à remuneração mensal, alteração ao Decreto de Lei número 158-2005, e pretende o proponente alterar o Decreto de Lei 158-2005, que aprova o regime jurídico de assistência na doença da GNR e PSP na sua redação atual. Também o Grupo Parlamentar do PCP apresentou o Projeto de Lei número 515-16-1, que reduz a contribuição para a DSE para 2,5% e fixa a incidência das mesmas nos 12 meses correspondentes à remuneração mensal, 19ª alteração ao Decreto de Lei número 118-83, e pretende o proponente, assim, alterar o Decreto de Lei 118-83, que estabelece o funcionamento e o esquema de benefícios da Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, a DSE, na sua redação atual. A deputada única do Pessoas, Animais e Natureza apresentou o Projeto de Lei número 524-16-1, que pretende ou que procede à alteração do regime de descontos aplicável à assistência na doença aos militares, limitando a incidência dos descontos obrigatórios à remuneração base correspondente a 12 meses. Pretende a proponente alterar o Decreto de Lei número 167-2005, que estabelece o regime jurídico de assistência na doença aos militares das Forças Armadas na sua redação atual. Por fim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou o Projeto de Lei número 530-16-1, que reduz as contribuições para os subsistemas de saúde ADM e SAD, pretende o proponente alterar o Decreto de Lei número 167-2005, que estabelece o jurídico de assistência na doença aos militares das Forças Armadas na sua redação atual, bem como o Decreto de Lei número 158-2005, que aprova o regime jurídico de assistência na doença da GNR e PSP na sua redação atual. Da consulta da nota técnica elaborada pelos serviços, agradecendo o trabalho realizado e de análise efetuada, verifica-se que os projetos de lei enunciados reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutidos e votados em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Pergunto, então, relativamente ao relatório que acaba de ser apresentado, se alguém sobre o mesmo se quer pronunciar. Não sendo o caso, ponho então de imediato à votação, perguntando quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Jorge Pinto pela aprovação por unanimidade e agradecendo o trabalho desenvolvido. O ponto número 8 consiste na discussão e votação do relatório do projeto de lei 516, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa da Iniciativa Liberal, que isenta a declaração modelo 10 do trabalho doméstico, cujo relatório é o Sr. Deputado Paulo Núncio. Cumprimento e a quem lhe dou a palavra, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como relator e em termos de apresentação sumária da iniciativa, direi que esta iniciativa da Iniciativa Liberal deu entrada no dia 7 de fevereiro deste ano.
tendo sido admitido no dia 13 e baixou, na generalidade, à Comissão de Orçamento. A iniciativa visa eliminar a obrigação da apresentação da Declaração Modelo 10 para efeitos de adoção das despesas com trabalho doméstico em sede de IRS. De acordo com a respectiva exposição de motivos, refere-se que no Orçamento de Estado para 2023 foi implementada a adoção de IRS nas despesas com trabalho doméstico reportados pela Segurança Social à Autoridade Tributária, num esforço de incentivar a regularização e formalização contratual entre empregadores individuais e trabalhadores. Menciona também que essa mudança possibilitou que a Autoridade Tributária fosse informada diretamente pela Segurança Social sobre os valores pagos aos trabalhadores domésticos, tornando a entrega da Modelo 10 em fevereiro do ano seguinte um procedimento redundante e burocraticamente desnecessário. E, nesse sentido, a Iniciativa Liberal apresenta esta proposta no sentido de reduzir a burocracia e evitar a duplicação de obrigações declarativas para os empregadores de trabalhadores domésticos. Na minha perspectiva, o projeto de lei em apreço cumpre com os requisitos formais previstos, quer no regimento, quer na Constituição. E nesse sentido, entendo que esta Comissão deve dar parecer no sentido que o projeto de lei apresentado pelo Iniciativa Liberal reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Está então em discussão o relatório que acaba de apresentar. Não tenho nenhum pedido de palavra sobre o mesmo, o que significa que posso colocá-lo de imediato à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Paulo Núncio por isso, agradecendo o trabalho que desenvolveu. O ponto número 9, a designação do relator do projeto de lei 547, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa da Iniciativa Liberal, que reforça o papel do ID.gov.pt. Bom, cabe à senhora deputada única representante do PAN, portanto não é difícil antecipar o nome da senhora relatora, só ficará pendente eventualmente alguma manifestação de indisponibilidade, mas que, não sendo previsível, está distribuído à senhora deputada Inês Sousa Real. O ponto número 10, portanto será transmitido por serviços, com essa referência. O ponto número 10, a definição da metodologia na especialidade do projeto de resolução 586, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, de resolução do projeto do CDS-PP, que recomenda ao Governo que pondere o aumento da restituição do IVA suportado pelas instituições particulares de solidariedade social, nos termos do número 2 do artigo 128 do Regimento. Vale o mesmo questionar se pretende ver discutido em plenário ou em comissão o projeto de resolução. Sr. Deputado Paulo Núncio, faça favor.
Nós gostaríamos de que este projeto fosse discutido em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, será... Desculpa, lapso meu. Isto já foi discutido a plenário e já foi, mas foi votado com mais algum? Isto é, peço imensa desculpa, pela enésima vez aquela forma pouco refletida que foi plasmada no nosso regimento, que é quando um projeto de resolução vai a plenário com outros projetos de resolução, mesmo que todos os outros sejam aprovados e só um que seja aprovado, há uma especialidade em vez de ser dado como definitivamente aprovado. Portanto, não é nos termos do número 2 do 128, é nos termos do artigo do número 6 do 128. Não, estou a dizer o lapso, está na ordem de trabalhos, não é nos termos do número 2, é nos termos do número 6. O que significa que a metodologia é saber qual é o prazo para apresentação de propostas de alteração. pode ser até sexta-feira e para ser votado na próxima reunião, certo? Não, já todos sabem a simpatia que eu tenho sobre esta disposição do regimento. É pouco mais do que disparatada, mas pronto. E, portanto, então, será então até sexta-feira propostas de alteração e vamos votar este projeto de resolução na especialidade na próxima reunião. Outros assuntos. Eu não tenho outros assuntos, não só dar nota da insistência da empresas portuguesas de combustíveis e lubrificantes, da circunstância de não ter sido contemplada como audição presencial, e, portanto, já questionou sobre a sua não audição. Já tive a oportunidade de transmitir que as audições são a requerimento dos grupos parlamentares e, portanto, obviamente, são ouvidos os que querem. Não há propriamente um direito à participação em processos legislativos, que no caso até nem se verificava, porque foi já distribuído um parecer escrito, mas, portanto, ficava só esta nota, pela insistência, porque pela segunda vez vou ter que responder nestes tempos. Sr. Deputado Carreiro, algum outro assunto?
Não, só no âmbito dos outros assuntos, ia pedir que, sempre que, no âmbito do processo legislativo, nós enviamos, ou outros partidos enviam, propostas, sugestões, alterações, que nos possa ser sempre remetido, como era feito, chegou a ser feito no passado, além da proposta propriamente dita, também o e-mail de entrega dessa proposta, para que possamos acompanhar todo o processo, se é que me faça entender. Ou seja, se nós fixamos um prazo, esse prazo tem um determinado dia, uma determinada hora. Portanto, e no passado, muitas das vezes nós recebemos a proposta de alteração com a nota do e-mail, onde podemos acompanhar todo o processo. Certo. Está bem? Para não andarmos a fazer perguntas, fazer é mais fácil.
Ok. Portanto, quando for enviado, é feito o forward com a lei da proposta, o mail que se faz acompanhar da proposta. Certo? Não há problema algum. Está registado. Mais algum assunto? Não? Então, senhores deputados, próxima reunião, dia 5, quarta-feira, em hora que ainda será fixada. Muito obrigado.